Bom, estamos de volta com Cultura Geral e a gente está conversando com Daniel Cruz, acadêmico, mestre em Direito, foi acadêmico junto comigo na Milton Campos, né, advogado e autor de um livro que chama Nuvens Reais. Daniel, que tem necessidades de aparência. Gente, nós estamos mudando o termo nessa entrevista aqui completamente. Eu estou trazendo isso tem 5 anos com o meu grande amigo, Dr. Gustavo, psicólogo da escola de Ana do Nascimento Costa, que é uma escola que é antigamente, eu usava o termo, são escola de pessoas com necessidades especiais. Não tem nada de especial. São pessoas com necessidades aparentes, porque cada um tem a sua necessidade. Eu tenho a minha, o outro tem a dele, e umas são aparentes, outras não são. E o Daniel escreveu um livro interessante que chama Nuvens Reais. E esse livro trata de medo, sonho, emoções, verdades, alegria, amor, felicidade, são tantas coisas no livro que é tão importante, tão atual falar disso, né, nesse momento que a gente está vivendo de ataques a todas essas, as nossas, não só liberdades, mas as nossas garantias, né, que a gente lutou tanto para conseguir. Então falar com o Daniel, para mim, é uma de uma felicidade tão grande, porque não porque ele seja um exemplo de alguma coisa, mas é porque a serenidade da palavra e o processo de autoestima, ele tem que ser construído diariamente, né, para todos nós, né? E eu fico muito feliz e muito honrado, porque a minha autoestima também agradece. Daniel, vamos falar um pouquinho do preconceito. O que que é o preconceito para você? E o que que é a sua deficiência dentro desse preconceito?
Bom, primeiramente, agradecendo as suas palavras, né, me elogiando. É sempre bom falar com você. Você é uma pessoa muito carismática, eu adoro o seu jeito de falar. Sobre preconceito, eu diria que é um medo do outro. É um medo do desconhecido, é um medo do diferente. Então, todos nós temos que tentar, pelo menos, aceitar o fato de que somos todos diferentes. Todo mundo tem algum probleminha, todo mundo tem algo a melhorar, ninguém é perfeito. Minhas deficiências, como você disse, são aparentes, mas também não são. Tem as aparentes, que são o fato de eu estar na cadeira de rodas, o fato de eu não ter força. Eu preciso da ajuda da Luísa para partir o bife, para me dar o copo para eu beber. Eu preciso de ajuda de alguém para sentar na cadeira de rodas, para me levar para os lugares, e várias outras coisas. O próprio livro eu não manuseio fisicamente pela dificuldade de força. Eu manuseio de forma digital. Então, até isso, né, escrita é diferente. Mas nos dias de hoje, onde, graças a Deus ou a internet, sei lá, ficou tudo mais fácil. Existem milhões de aplicativos, formas onde a deficiência está mais integrada na sociedade. Dá para romper com essas barreiras mais fácil. E isso me proporcionou ter um estudo que, por determinação, eu continuei. Eu ralei pra caramba para chegar onde eu cheguei, mas cá estou lançando o livro em meio à pandemia. Esse livro que foi todo feito online, porque eu não posso nem sair de casa, porque eu sou grupo de risco. Então, eu tô há 10 meses sem sair de casa. Então, o livro foi todo feito de forma digital, mandando para o editor aqui, escrevendo, revisando diagramação, para poder lançar um livro físico e poder atingir as pessoas, poder quebrar um pouquinho esse preconceito. Porque eu sinto que eu expondo minha deficiência, eu expondo meus problemas, eu expondo minhas diferenças, e mostrando que mesmo com as dificuldades, mesmo com toda essa deficiência, com essa capa que é estar torto, estar numa cadeira de rodas, estar precisando de ajuda para beber água, eu sou igual a você. Eu tenho ansiedades, eu tenho amores. No caso, só um, né, amor? Eu tenho...
Tem os cachorros também.
Tem os cachorros, é verdade. Eu tenho.
Oh, esse negócio de cachorro é um negócio complicado. Eu comecei resgatando, tem 6 na minha casa e só vi mais de 80. Nossa. 10% ficou comigo.
Nossa, aqui em casa a gente tem uma adotada também. É, uma a gente ganhou e a outra a gente acha na rua. Encontramos o dono e o dono não queria. Tinha abandonado, então ficou pra gente. É, então, temos cachorros, temos alegrias, tristezas, felicidades, angústias e o livro, de forma suave, transita em tudo isso, para mostrar que a vida é isso. A vida é o transitar na alegria, na tristeza, é uma mistura de emoções, de coisas que a gente não espera, de coisas que a gente sequer compreende, e que estão ali como o céu nublado. São nuvens atrás do céu azul, que a gente vai ver um dia.
Essas palavras, Suzy, é um negócio que mexe com a gente, né? Porque a literatura, a poesia, ela é uma coisa fantástica, né? Porque ela faz a gente sair do lugar comum, né? Agora, Daniel, tem um personagem que eu vi, eu sou fã, né? E virei amigo, que é o Padre Júlio de São Paulo. É, não sei se você acompanha, se você já viu alguma coisa do Padre Júlio, mas nossa, eu fico tão alegre de ver como tem pessoas no mundo ainda como o Padre Júlio, que se coloca no lugar do outro com tanta ternura e com tanto amor, sabe? Você acha que está faltando isso, Daniel? Assim, como é que você vê tudo isso assim, nesse momento que a gente está vivendo, não só da pandemia, nós acabamos de falar aí agora, né, nós temos aí quase 200 mil mortos, e às vezes eu percebo assim, uma falta de empatia, né, das pessoas. Eu acho que sair, as pessoas têm, né, às vezes tem que sair mesmo, tem que resolver alguma coisa e tal, mas negligenciar a pandemia, indo para lugares, aglomerar, né, criar um certo risco desnecessário, traz para a gente uma tristeza, porque uma coisa, você, por exemplo, você vai no shopping hoje comprar alguma coisa que é um presente, e vai e volta rápido, né? Outra coisa, você vai para um lugar e fica o dia inteiro, a tarde toda, a noite toda, né? Então, como é que você tem visto tudo isso? Como é que você tem percebido tudo isso? Eu sei que, até por causa da necessidade, né? Você não consegue transitar, você não pode, né? Mas as notícias chegam, a Luísa está do seu lado, né? Ela tem que, às vezes, tem que fazer alguma coisa, tem que sair, tem que, né? Como é que você tem visto tudo isso?
Bom, sobre a questão da empatia, eu vou primeiro te dar um exemplo de vida meu. Eu fiz o meu estágio durante todo o bacharelado na Defensoria Pública da União. Lá eu aprendi o que é ter empatia com o outro. Eu até então não tinha muito essa questão de saber se colocar na dor do outro, entender o que é uma vida de necessidade, o que é uma vida de uma pessoa que não tem nem o que comer hoje, e o que são pessoas com doenças gravíssimas, coisas que fogem da nossa imaginação. Para você ter ideia, um dos atendimentos que eu posso falar, que eu fiz, era de uma pessoa que tinha sido libertada da escravidão há apenas 20 anos. Nós estamos falando de 2020, a pessoa foi libertada nos anos 2000. De um trabalho escravo. É assustador o fato de que há dores no mundo que fogem da nossa consciência, e há pessoas que não têm empatia alguma, como os psicopatas, como os insanos, os insensatos. E eu acredito que todo momento de caos aflora os sentimentos, seja sentimentos bons ou sentimentos ruins. Aqueles que já tinham a empatia, que já percebiam a dor do outro, se prestaram mais rápido a ajudá-los, se prestaram mais rápido a lutar contra isso, entenderam o risco, passaram a usar máscara, não politizaram a situação. É claro que tudo é político, mas ao mesmo tempo a vida não pode ser politizada. É claro que o Estado tem que se preocupar com os gastos financeiros, mas em primeiro lugar eu tenho que preocupar com a existência do cidadão, a existência digna e a existência em si, com a saúde. E ver que no meio desse caos houve um atraso na tomada de decisões e que por causa desse atraso ou decisões insensatas, tudo se agravou muito mais, é trágico, é desesperador. Mas talvez por ser uma pessoa otimista, eu acredito que isso serviu para mostrar para a gente que há formas e formas de lidar com as coisas e que da agora para frente nós vamos ter uma consciência melhor ao fazer nossas escolhas de como lidar com a vida. A gente agora sabe o risco que é uma pandemia. Agora a gente sabe que pessoas morrem por causa de gripezinhas. A gente sabe que não pode aglomerar porque tudo piora. E que às vezes isso pode piorar na nossa família. Não é só para a pessoa que está distante. Mas é claro que quem precisa sair para ganhar seu ganha-pão, para viver realmente, não dá para a gente impedir essa pessoa de sair de casa, porque é também vida. Então, um equilíbrio entre essas duas necessidades, a de se cuidar com a pandemia e a necessidade de sobreviver, tem de ser feito. Eu acho que tem coisas que são mínimas. Usar o álcool, usar a máscara, manter o distanciamento. Não precisa ser um lockdown completo, mas pelo menos esse mínimo. E se é para ver alguém, que seja ver seus parentes mais próximos. E não uma festa para 500 pessoas em Paris. E o que você acha, amor?
Eu acho basicamente isso mesmo. Que, assim, existem as necessidades das pessoas que, querendo ou não, assim, eu reconheço que a gente está, de certa forma, privilegiado de não precisar sair, por exemplo, para trabalhar todos os dias, mas existe a necessidade de botar comida na mesa, né? Numa família, alguém precisa sair para trabalhar, querendo ou não. Mas, assim, tanta gente que bota a oportunidade de ficar quieto fora, sabe? Vai para shopping passear, vai para aglomeração, fazer festa, coisas assim que realmente não tem necessidade e que por causa daquilo o avô dela pode pegar o corona e morrer. Às vezes ela não vai ter nada, mas algum parente que é de grupo de risco vai pegar e vai morrer, ou a mãe da amiga dela que foi na aglomeração. Eu sinto que, acima de tudo, acho que o ser humano em geral, a nossa sociedade em geral, tem o hábito de não ver a morte como uma coisa que pode de fato chegar. E a morte, ela tá aí, a morte faz parte da vida, digamos assim. E eu acho que falta em muitas pessoas esse senso de, assim, a minha família, um dia todo mundo vai morrer, um dia eu vou morrer, a morte faz parte da nossa existência. A morte não chega só para os outros.
Mas a vida também faz.
Sim.
E a gente pode prolongar ela.
Exato.
Então é isso que eu acho que falta.
Bom, gente, chegamos ao final do programa Cultura Geral, programa maravilhoso, né? Agradecer meu grande amigo Daniel.
Eu que agradeço.
Eu falo que a gente está precisando de viver mais isso, apesar de a gente falar muito da pulsão de morte nesse período, né? A gente tem que torcer e viver a pulsão de vida. Todo mundo quer viver, né? Sim. Então, Daniel, muito obrigado pela sua participação, cara. Foi um prazer te receber aqui. Eu me sinto muito feliz em te receber, receber também a Luísa. Foi um prazer, uma felicidade muito grande para mim, viu?
Eu que agradeço de coração e que a esperança venha para 2021. Que a gente possa comemorar.
Que a gente possa estar junto de novo.
Abraçar a família, ver o sorriso por trás das máscaras. E é isso. Que chegue a vacina.
Bom, gente, chegamos ao final do programa Cultura Geral. Vou ficar por aqui. Um grande abraço a todos vocês. Nós voltamos amanhã com mais um programa super especial aqui no Cultura Geral, tanto na Rádio Cultura de Curitiba quanto também na TV Banqueta. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser, com mais Cultura Geral.